notícias do dia, a cada meia hora. Você está ouvindo a CBN Maringá, ZYD 446, FM 95,5 MHz. Uma emissora GMC, Grupo Maringá de Comunicação. CBN Maringá, segunda edição. Apresentação, Luciana Penha e Letícia Tristão.
Agora, 3:06. A gente vai falar sobre ciclismo. Estamos recebendo aqui no estúdio o assessor parlamentar Eduardo Simões, que é ativista do ciclismo e realizou recentemente, durante a Expoingá, um café com os ciclistas aqui em Maringá. Está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Olá, Eduardo. Boa tarde, tudo bem?
Oi, boa tarde, tudo bom? A todos os ouvintes e ouvintes, todo mundo que está aqui ouvindo a Rádio CBN.
Então, de fato, a gente promoveu essa ação, né, que é o café com ciclista. Essa ação é promovida pelo Mandato Goro em diversos territórios, né? Enfim, é uma ação que o Mandato faz há algum tempo e a ideia, na verdade, é uma ação de promoção de educação no trânsito, porque o nosso objetivo, né, ele é principalmente a entrega de fitas refletivas, adesivos também de respeito ciclista, ocupe a rua, né? Todo esse material para que as pessoas fiquem mais visíveis e também possam colocar no seu carro aquele respeito ciclista 1,5 metro, que é uma lei, né? Quando você vai ultrapassar o ciclista, recomendado por lei que você fique 1,5 metro dele, ou preferencialmente mude de faixa. Então tudo isso é uma ação de educação no trânsito e também entender qual a demanda desses ciclistas que fazem o trajeto Maringá-Sarandi. A gente estava bem na divisa do município e ali é uma região que tem um fluxo muito tradicional de ciclistas. A gente já, enfim, por conta do meu histórico acadêmico, eu sei que é um fluxo muito intenso, mas quando a gente está lá e conversa com as pessoas, vê que de fato tem muita gente que faz esse trajeto Maringá-Sarandi e ainda falta muita infraestrutura também naquele território.
O que falta exatamente lá? Como é que é a segurança para o ciclista nesse trecho?
Sim, a gente não tem nada ali, né, para ser bem sincero. O que ocorre é que não tem uma conexão segura entre o município de Maringá e Sarandi. Por exemplo, sei lá, uma estrutura cicloviária, uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Ou pelo menos algum tipo de intervenção que seja na área de placas que diga que ali é uma presença constante de ciclistas, né? Então tudo isso dificulta muito, a passagem ali é muito delicada, porque tem aquele redondo que divide os dois municípios, aí tem um alto fluxo de carros. E qual que é o risco desses pontos, né? Como a gente vê os dados de colisões fatais. Quanto mais à margem da cidade, ou quanto mais a gente fica longe do centro, a gente tem número menor de colisões de trânsito, ou sinistros, que é o termo mais correto, né? Mas eles costumam ser fatais. Então, esse é o problema. Ali é um ponto que a estrutura e a educação no trânsito vão salvaguardar a vida dos ciclistas, né? Então, esse é um ponto muito importante, por isso a gente está ali naquele momento, para que as pessoas que pedalam ali, a gente que é ciclista sabe como é, mas quem está ali conhece muito melhor do que precisa.
Dentro disso que você está explicando, qual que é a principal queixa que você ouve dos ciclistas ali?
Que não tem infraestrutura e que o semáforo é muito rápido. Basicamente é isso, né? E as faixas também, por conta do alto fluxo de carros, elas ficam rapidamente muito desgastadas, né? E aí muitos deles passam em locais que não poderia passar, porque também não tem muita outra opção ali. Então esse, vamos dizer, essa precariedade, essa falta de uma infraestrutura mais adequada, ou pelo menos um olhar mais atento, gera um risco muito grande para as pessoas que fazem esse trajeto pedalando, né? Também de patinete e algumas pessoas a pé, mas poucas
pela distância. Tem gente de patinete também nesse trecho?
Tem de patinete. É, também tem patinete, que é uma tendência nova que a gente percebe que dominou a cidade como um todo.
O que o ciclista tem que fazer para se autoproteger, exatamente?
Sim, em teoria, quem tem que proteger o ciclista é o carro, mas vamos trabalhar com o que a gente tem ali.
O autocuidado.
O autocuidado, né? O ciclista, sim. Ele vai ter que, sobretudo, estar bem sinalizado. Ele pode estar, por exemplo, com luzinha, isso é muito importante. Apesar de não ser obrigatório no Código de Trânsito, mas é muito legal ele ter a luz na frente e atrás, a faixa refletiva que a gente entrega, né? Uma parte dessas faixas foi do Detran, outra parte foi da Prefeitura de Maringá, que nos deu. A gente distribuiu com uma ação de educação no trânsito. E, preferencialmente, alguns usam coletes. Alguns vêm da área de... já estão com aquelas roupas da área de construção civil que já são cheias de faixas refletivas, né? Isso já é bom. Até o próprio vestimento do trabalho ajuda, mas o ideal é estar sempre muito visível, com luz e fitas refletivas, para que o motorista possa ver esse ciclista, né? E ali tem um fluxo grande, constante, sobretudo das 4h50 até umas 7h30, a gente vê um fluxo grande de ciclistas fazendo trajeto vai e volta. Tem muito mais que faz saindo de Maringá e voltando a Sarandi, mas também tem um fluxo contrário, né? Pessoas que fazem Sarandi-Maringá. Alguns deles, a maior parte, para estudos.
E, bom, existe muita dúvida sobre qual é a faixa que o ciclista deve andar. Ele tem que andar na faixa junto com o motorista ou o contrário?
Sempre no mesmo fluxo do motorista. O antigo Código de Trânsito preconizava essa forma de andar no sentido contrário, mas colisões frontais são muito graves e muito possível de vir um falecimento, sobretudo se for um ciclista em um carro ou uma moto, né? Então, o ideal é que ele ande ao lado, né? Sempre mais à direita, mas como ali é uma rodovia, é um fluxo muito intenso. Na cidade é mais tranquilo, né? O ciclista está à direita, normalmente os carros andam mais devagar desse lado, mas ali é um ponto, vamos dizer, não tem condição ideal alguma ali, né? Mas os ciclistas têm que fazer, ou seja, né? A gente tem um uso e não tem um olhar ainda muito sensível para a gestão pública de Maringá e Sarandi. Na época que a Associação dos Ciclistas estava mais ativa, Ciclo Noroeste, a gente chegou a fazer uma reunião, foi uma visita técnica com a Prefeitura de Maringá, falamos com o prefeito de Sarandi na época, que não é o mais atual prefeito, enfim, mudou, né, já faz alguns anos isso, e tinha, sim, uma ideia de cooperação dos dois municípios. Mas, enfim, isso não foi levado para frente, né? A associação atualmente não tem uma atuação muito forte mais no município de Maringá, mas a gente já tentou fazer esse link, que a gente entende que é muito importante. Ele, na verdade, é um link que linkar a Prefeitura de Maringá e Sarandi, pensar em estrutura cicloviária, você salvaguardar a vida desses ciclistas, que são pessoas que estão ali ativas na economia, trabalhando, né, promovendo todo o girar da economia da região, mas que estão, assim, sofrendo um momento muito delicado de passagem ali naquele ponto da troca, né, na passagem de Maringá e Sarandi.
Você disse que, na verdade, claro que o ciclista ele pode se autoproteger, mas que quem tem que proteger o ciclista é o carro, é o veículo mais pesado.
Sim, exatamente, né?
Só que o motorista parece que não entende isso, né? Ele não tem paciência com o ciclista. Ele acha que o ciclista está atrapalhando o trânsito dele.
Então, por isso que as ações de educação no trânsito são primordiais, né? Isso é o ponto que vai ser uma coisa mais a médio e longo prazo, né? Para as pessoas entenderem. Também na Holanda, quando começou a utilizar a bicicleta, não era fácil, né? Tanto que o motivo da Holanda começar a ter o alto fluxo de pensar em usar a bicicleta como meio de transporte foi porque tinha muita poluição e um alto índice de crianças que estavam morrendo por conta da poluição. Então, foi um processo. A Holanda da década de 1910, 1920 e 1930 não é a Holanda que a gente vê hoje. Então, foi um processo longo de você entender que aquele meio de transporte ele é viável, que ele pode ser utilizado naquele espaço e que os maiores têm que proteger os menores, né? Isso é uma regra universal, né? Não precisaria nem de uma lei para isso, né? O ideal é sempre que quem é mais forte proteja o mais frágil. No trânsito isso se aplica, né?
Na Holanda como é que é? Muito mais bicicleta do que carro ou como é que é? Tá, como é que é hoje em dia?
Aonde? Desculpa.
Na Holanda, mais carro,
Holanda,
mais bicicleta do que
já
carro.
Já a Holanda já tem mais, nas cidades tem mais, já passou. E a França também.
A França também?
É, a capital Paris. Então temos já exemplos de cidades que fizeram esse caminho e também... A gente infelizmente passou pelo que ocorreu no Rio Grande do Sul e está ocorrendo ainda, né? E quando a gente pensa em uma ação de mitigar ou diminuir os problemas relacionados à nossa atividade humana, o impacto do ser humano no planeta, a redução do número de carros é um ponto importante, né? Porque você diminui a poluição. No Paraná, por exemplo, os dois principais pontos de poluição é a agricultura e trânsito. Se a gente diminuísse o número de, sobretudo nas cidades, quando a gente pensa em poluição atmosférica concentrada na área urbana, você ter menos carros rodando é muito bom, porque você tem menos poluição. Então, também é uma ação que vai buscar, né, a longo prazo as metas da ONU, buscar uma cidade muito mais agradável para as pessoas, né? A gente não quer cidade para máquinas, a gente quer cidade para pessoas, que você possa pegar o seu filho e sua filha, andar numa calçada com um carrinho, que você tenha uma guia rebaixada, o cadeirante possa andar, a pessoa que tem deficiência visual possa andar também, o idoso possa ter uma boa pavimentação, não caia num caminho. Então, assim, né, a gente tem que pensar na cidade voltada para as pessoas, para que a gente consiga ser um ambiente urbano mais agradável a todos.
Bom, eu não tenho bicicleta, mas eu sei que a Letícia tem bicicleta, né? Eu acho que muita gente ainda não adotou a bicicleta, acho que talvez por insegurança, por medo, né, do trânsito, né?
Eu quando andava mais de bicicleta, eu tinha medo até de andar na rua, assim, foi um dos motivos que eu fui parando de andar, porque eu tinha esse receio de acidente e tudo mais, de andar na rua, às vezes a gente acaba optando pela calçada, que sabe que não é o ideal, né, você não pode andar na calçada, então eu acabei parando mesmo de andar muito por causa desse medo, assim.
Você anda mais como esporte.
É, como esporte.
Mas o ideal seria que as pessoas fossem trabalhar de bicicleta, né? Eu adoraria, mas eu simplesmente...
E tem a questão também dos lugares. Às vezes a gente vai trabalhar num lugar, não tem um bicicletário, não tem onde você deixar. E tem a parte da segurança, né? Isso. A gente falou bastante disso essa semana aqui no jornal, né? Sobre o furto de bicicletas. Então, aí, são coisas que a gente acaba deixando, né, de fazer.
É, são políticas de desestímulo ao uso da bicicleta.
Pois é.
A gente quer política de estímulo. É, e assim, de fato, a minha experiência acadêmica na geografia, né, que eu sou formado em geografia, fiz um mestrado na área de mobilidade, estou fazendo doutorado nessa mesma área. De fato, o principal motivo que a gente vê em Maringá, mas isso é um dado geral, é a insegurança e o medo das pessoas, né, de estarem ali com um carro que é maior, que pode estar em alta velocidade, ou um caminhão. Isso gera mesmo um medo, porque tem um risco, né? Mas o risco é assim, é um ambiente urbano não preparado para o ciclista. Usar a bicicleta como meio de transporte não é inseguro, a não ser que ele esteja num ambiente não adequado para ela. Então, assim, a estrutura, o aumento de estrutura cicloviária, sobretudo estou brigando por vias acalmadas em Maringá, uma demanda que a gente já tem um projeto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, e a gente tem que colocar vias acalmadas, as zonas 40, porque isso vai dar aquilo que eu falei, né, um ambiente um pouco mais amigável para quem quer andar a pé, sobretudo nas áreas... É muito considerado no centro essas zonas acalmadas.
E tem as
acalmadas.
Zonas 30 também, né? Que eu fiz também entrevista tem. Com você recentemente. Falamos das zonas 30.
Então, tem as zonas 30 que não se sabe, assim, a prefeitura pode optar pela velocidade de 30 km, que é o ideal, ou 40. São zonas acalmadas, né? O que se preconiza, e por que da velocidade? As pessoas pensam, por que tem que ser tão lento, né? É porque quanto mais lento, até 40 km por hora, o número de pessoas que vão ter um sinistro e vão ter algum tipo de dano fatal, ou que vai ter algum tipo de mutilação, é muito menor. Então, a baixa velocidade... Vai acontecer em algum momento, né? Infelizmente acontece, batida de carro, como acontece, você pode bater no ciclista ali sem querer, sem intenção, né? Mas aí não vai ser uma coisa grave, onde a pessoa pode se machucar gravemente. Então a velocidade reduzida é para isso, para que as pessoas também consigam, né? Andar com mais tranquilidade nas áreas onde a gente sabe que tem um fluxo grande de pedestres, que é sobretudo o centro e alguns bairros na área comercial.
E compensa andar 30, 40 km por hora de carro, assim, as pessoas que estão com pressa...
Sim, então, isso é um ponto legal também. O que a gente observa é um exemplo de São Paulo, é no Brasil, sei que é outro estado, mas é uma experiência que foi profícua. Quando você pensa em velocidades mais baixas, você consegue aumentar a velocidade média dos carros. Então, por quê? Sobretudo em áreas muito movimentadas, e quanto maior a cidade, esse fator é mais intenso, sobretudo para capitais, vamos pensar em Curitiba, aqui nem tanto porque não tem tanto trânsito parado, vários horários do dia, só na hora do pico, né? Mas se a gente pensar uma colisão, uma batidinha, ela para todo o trânsito. Se você tem uma velocidade mais lenta, as pessoas, normalmente, se tem batidas, elas são muito, muito tranquilas, não tem que parar, o carro não fica inutilizado, ele pode voltar a andar, então você ganha na velocidade média. Então as zonas acalmadas têm essa característica. São Paulo fez isso nas suas arteriais, naquelas avenidas principais, diminuindo para 50, né? E 60 em algumas. Maringá promoveu uma coisa que eu também vou dizer que foi legal, que há algumas partes da Avenida Brasil, a gente tem redução de velocidade na parte onde é o centro, depois ela volta a 60, né? Acho que ela é 50 na parte central, aí quando a gente vai indo mais para as margens da cidade, fica em 60. Então, assim, é uma ação legal, eu quero ver a prefeitura fazer mais ações que diminuam a velocidade e possam salvaguardar a vida das pessoas.
Porque o binário é assim, né? O binário, para você pegar a onda verde, você tem que estar 45 km por hora, né? Mais que isso, você não pega, né?
Isso é muito legal, porque você pensa que você tem uma velocidade contínua por muito tempo e você não fica parando toda hora e você consegue não ficar correndo, né? Então você ganha a velocidade média novamente.
Uhum. Bom, e essa ideia do café com ciclistas, então, é conversar com ciclistas, passar informações. Tem que conversar também, tem que ter um café com os motoristas também.
É, também seria legal. A gente, esse café com ciclista, ele também, lógico, é um momento de tomar um café mesmo. Alguns param, tomam um café e comem um salgadinho.
A gente ficou ao lado,
né, numa área que era uma área de estacionamento ali. Porque alguns passam muito rápido, só pegam a fita refletiva e os adesivos. Uhum. Mas alguns querem parar e conversar conosco, né? Aí tem um momento de fato mesmo, de pegar, comer um salgado, tomar um café. A ideia é ser um momento, assim, de troca com ciclistas, né? Lógico, todo mundo gosta de café e um salgado, uma bolacha. Então, a gente também quer trazer, vamos dizer assim, um motivo para ele ficar ali conversando com a gente.
E terão mais cafés?
Sim, a gente pretende fazer um daqui a um mês. Não temos data, mas a ideia... Porque esse ponto de Maringá e Sanadi, a gente ficou bem impressionado com o fluxo de ciclistas. Então, a gente percebe que ali é um ponto que tem muito espaço para conversa e, sobretudo, entregar mais faixas refletivas.
Antes que o nosso ouvinte, Edson Silva, que é de Paissandu, mande uma mensagem para a gente, eu já vou perguntar. E de Maringá a Paissandu, como é que é o trânsito de bicicletas? Também deve ser intenso.
Também é intenso. Paissandu também tem. Eu já fui de bicicleta até lá. Já fui de bicicleta até Paissandu. Paissandu tem uma estrutura cicloviária ao lado da rodovia, né? Mas falta... qual que é o problema? Os pontos onde encontram as cidades, a gente não tem ainda nenhuma estrutura cicloviária, na maior parte delas, né? Então, assim, falta um planejamento de uma região metropolitana integrada. Quem conhece muito isso é a Elise Sávio, que é trabalha na prefeitura e tem um mestrado nessa área, que ela vai trabalhar políticas urbanas numa região metropolitana. Então, a gente tem pesquisa, tem pessoas que entendem, temos... sobretudo da UEM e todas as outras universidades. Eu falo da UEM porque eu estudo lá e tenho mais conhecimento sobre a universidade. Então, assim, é muito legal a gente pensar nessa união dos acadêmicos com a prefeitura e com os municípios para pensar em modos de integrar essa região de Maringá por meio de estrutura cicloviária para que todo mundo possa andar com tranquilidade e com segurança.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o Eduardo Simões, ele é ativista do ciclismo, falamos sobre o ciclismo, a segurança para os ciclistas em Maringá e região metropolitana. Agora, 3 horas 21 minutos.
Acompanhe todos os dias no portal GMC Online a coluna GMC Poder. E fique por dentro do dia a dia da política local e nacional.
Passo no Mofato e levo tudo pro churrascão.
Na quinta ou na sexta?
E no corre aos carrão.
Aos carrão?
Ué, gente, rimou e ainda rima com promoção.
Promoção Garagem Premiada Mofato.
Miolo da Alcatra, R$29,89 o quilo. Coxa com sobrecoxa, R$6,97 o quilo. Bisteca, R$27,79 o quilo. Leite condensado Piracanjuba, R$4,48. Papel Dueto com 12 unidades, R$15,90. Skol ou Brahma com 18 unidades, R$53,82. Beba com moderação.
Promoção Garagem Premiada Mufato.
É bom pra todo mundo.
BYD Servopa. A revolução chegou. E só a líder mundial em veículos eletrificados te leva onde você quer chegar. BYD é Servopa. Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1282. Paz no trânsito começa com você.
Instinto Gastrobar, um restaurante moderno para quem gosta da boa gastronomia e da diversidade de vinhos do mundo todo. Abertos de segunda